Congresso pode votar nesta segunda-feira projeto de resolução que amplia a transparência na apresentação, aprovação e execução de emendas do relator-geral do orçamento. Pela proposta, apresentada na última quinta-feira pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado, as emendas de relator devem ser autorizadas na votação preliminar do projeto de lei orçamentária. Há 3 semanas, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a execução desse tipo de emenda, por alegar que é necessário dar publicidade e transparência à distribuição dos recursos com base em demandas de parlamentares. Para falar sobre o tema, já está conosco o relator do projeto, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Bom dia, senador. Muito obrigado pela sua presença aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Cláudio. É um prazer muito grande me dirigir aos ouvintes aí da Rádio Câmara através do seu programa aí, o painel eletrônico. Estou à sua disposição.
Senador, o senhor acha que esse projeto e outras sugestões que estão surgindo, já vi que tem emendas ao texto principal, essas providências vão realmente atender a essa demanda por mais transparência nas emendas de relator?
Sem nenhuma dúvida. A proposta feita pela mesa da Câmara e do Senado, na modificação da resolução número 1, ela atende 100% à questão da transparência. Então, de agora em diante, todos os recursos que forem empenhados, que forem executados através dessas emendas de relator RP9, todas constarão todas as informações necessárias. Então, isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma liminar dada pela ministra Rosa Weber, referendada por quase todos os outros ministros, e decisão do Supremo não se discute, se cumpre. E, aliás, é um dever e uma obrigação nossa. Digo até que eu aplaudo a decisão do Supremo, porque isso obriga aquilo que não estava sendo feito, que era alvo de muitas críticas, né, de muitos parlamentares. Então, eu não sou um crítico das emendas de relator, né, do ponto de vista qualitativo. Eu não tenho nada do ponto de vista conceitual quanto às emendas. Agora, a sua execução é preciso ser dotada de total transparência, como deve ser qualquer recurso público. Então, a minha posição é exatamente essa, e o que eu vou relatar vai 100% nesse sentido aí.
Senador, essa determinação, por exemplo, de que as emendas sejam autorizadas já na votação preliminar do projeto de lei orçamentária, só acha que essa é uma medida salutar para contribuir com essa transparência?
Mais do que isso, Cláudio, eu estou propondo, na própria resolução hoje, que haja um limitador dessas emendas. Então, como eu falei há pouco, eu não sou contra, do ponto de vista conceitual, as emendas de relator geral. Elas sempre existiram. Só que antes elas não tinham a importância, a proeminência que tem hoje. Então, se cabe uma autocrítica aqui do Congresso Nacional, e é que eu venho criticando isso há muito tempo, é que elas estão num valor, num volume muito elevado. Então, a minha crítica não é a emenda em si, é a sua quantidade. E, por isso mesmo, nós estamos propondo um limitador para que, em hipótese nenhuma, as emendas de relator possam ultrapassar esse valor. E eu explico melhor. Este ano, o relator-geral do orçamento fez 30 bilhões de emendas, RP9. Aí eu pergunto, por que ele fez? Ele fez porque quis. Ele poderia ter feito 20, poderia ter feito 10, poderia ter feito 40, poderia ter feito 50, poderia ter feito 100. Ora, isso não é razoável. Não pode existir nenhum poder ilimitado. Então, o poder do relator geral de fazer emendas, eu entendo, e muitos aqui no Congresso Nacional entendem, juntamente comigo, que tem que haver um limite. Ou seja, vamos discutir no parecer preliminar, na comissão de orçamento, qual deve ser o valor. Isso, um apresenta uma proposta, outro apresenta outra, um apresenta uma emenda, vai em cima, vai embaixo, Aí chegou o valor. Se chegou o valor é aquele. Mas, em hipótese nenhuma, poderá ultrapassar o valor máximo que eu estou propondo hoje na resolução número 4, que eu sou o relator.
Senador Marcelo Castro, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, que obviamente não entende, às vezes, os meandros da questão orçamentária, qual é a especificidade dessas emendas de relator, por que elas foram criadas, tem uma questão de corrigir, né, às vezes, aspectos da própria lei orçamentária, por que existe essa particularidade, esse tipo de emenda?
Isso, Cláudio, sempre existiu. O que é que ocorre? O orçamento, como é que ele é feito? Ele vem a peça orçamentária aqui para o Poder Legislativo, feita pelo Executivo. E nós, parlamentares, temos o poder de emendar, de corrigir, de acrescentar, de modificar o orçamento, desde que a gente não ultrapasse o valor total. Através de quê? Das emendas individuais. Ou seja, cada parlamentar, cada um dos 513 deputados e cada um dos 81 senadores tem o direito de fazer, este ano são 17,5 milhões de emendas. E os parlamentares fazem a emenda e votam para o município tal, para o estado tal e assim por diante. Essas emendas vão dizendo lá quem foi que botou a emenda. A emenda é carimbada. Foi o deputado João Pereira da Silva. Por hipótese. Além dessas emendas individuais, tem as emendas de bancada. O que é isso? Isso aqui muda um pouco a concepção, que a ideia de emenda de bancada é a bancada de um determinado estado, de todos os estados. A bancada se reúne e vão discutir quais são as prioridades do estado. E aí, de maneira muito transparente e democrática, eles chegam à conclusão de onde devem aplicar aqueles recursos. Isso tem uma trava muito importante, porque a emenda só tem valor se ela for assinada, pelo menos, por 3/4 dos deputados e 2/3 dos senadores. Então, exige uma maioria expressiva para que ela entre em vigência. Nós temos também as emendas de comissão. Aqui no Congresso, como você sabe, tem as comissões temáticas. A Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, a Comissão de Infraestrutura, a Comissão de Desenvolvimento Regional, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, de Relações Exteriores e por aí vai. Então, cada comissão tem os membros da comissão que você pode botar recursos para essas comissões. E, evidentemente, depois, o presidente da comissão, em reunião com os membros, decide para onde mandar esses recursos. E também tem as emendas do relator-geral. E as emendas do relator-geral sofreram, receberam um avanço, um aperfeiçoamento ao longo dos anos. Porque, de primeiro, a emenda do relator-geral, essa sim, era que era secreta. Porque, normalmente, era um entendimento entre o relator-geral e determinado ministro, de determinado ministério, com o qual tinha uma ligação. Muitas vezes, o relator-geral, do mesmo partido do ministro. Então, ele já fazia um combinado de o relator-geral botar recursos, além do que vinha na peça orçamentária, para aquele ministério, para depois o ministério atender às demandas políticas daquele partido. Aí, isso foi evoluindo até que, em 2019, na confecção do orçamento de 2020, esse poder veio para o Congresso Nacional. Isso foi bom, isso não foi ruim. Por quê? Porque você não fica à mercê do executivo. Fica uma decisão aqui, digamos assim, mais compartilhada, mais democrática. Qual foi o erro que nós cometemos? É que nós não estabelecemos a transparência total como está exigindo o Supremo. Então, ele diz, a emenda de relator, por solicitação, foi para o município X do estado Y. Mas não diz quem foi que fez a solicitação. Agora não. A partir dessa resolução, será obrigatório dizer qual foi a solicitação. E um outro problema que eu identifico nessas emendas de relator é que elas adquiriram um volume muito grande. Então, na minha tese, do meu ponto de vista, não é de hoje, é de sempre, Está entendendo? Venho criticando isso há muito tempo. Nós deveríamos diminuir o valor das emendas de relator e aumentar as emendas de bancada, o valor das emendas de bancada, e aumentar o valor das emendas de comissão. Por quê? Porque são as emendas mais transparentes, mais democráticas e mais eficientes. Digo isso por experiência própria. Imaginemos as emendas de bancada. Quem mais entende das necessidades do Piauí? São os parlamentares do Piauí. E por que são democráticos? Porque você tem que reunir toda a bancada para você definir. E por que são mais eficientes? Ora, eu posso até achar que uma obra seja mais importante que outra, mas quando você discute com todos os outros, você vai chegar à conclusão de que realmente um pondera para um lado, outro faz o argumento, e você termina destinando os recursos para aquelas obras que realmente são as mais importantes do Estado. Isso vale também para a Comissão de Educação. Então, em síntese, se dependesse de mim, porque não depende, depende muito mais do presidente do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, dos líderes partidários, eu sou apenas um dos membros, sou, por coincidência, no momento, o relator dessa resolução. Mas se dependesse de mim e eu tivesse o poder de fazer o orçamento do Congresso Nacional, eu diminuiria as emendas de relator e privilegiaria as emendas de bancada e as emendas de comissão, por eu achar que são mais transparentes, democráticas e eficientes.
Senador Marcelo Castro, o senhor falou no orçamento de 2020 e 2021, e uma das polêmicas é essa, né? O Supremo, além de demandar transparência nas emendas deste ano, enfim, fez uma solicitação para que essa transparência também fosse feita retroativamente, né, nos dois últimos anos. E, enfim, parece que não há essa possibilidade, justamente porque, como não havia uma lei exigindo isso antes, não há como recuperar esses registros. Como é que essa questão vai ser solucionada?
Bom, isso aí não faz parte da minha resolução. Isso daí, Cláudio, está no ato conjunto da mesa da Câmara e do Senado. Está na resposta que eles deram ao Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja suspensa essa proibição, né, da não execução orçamentária. Eles fazem um argumento bastante razoável. Quer dizer, se não havia uma lei exigindo isso daí, se não era uma praxe, quer dizer, não havia uma obrigatoriedade de se guardar essas indicações. Eu faço até uma divisão, Cláudio, entre as emendas de 2020 e as de 2021. As de 2020, eu acho muito difícil, não tem nada impossível no mundo, mas acho muito difícil se recuperar na memória todos os recursos que foram distribuídos no Brasil inteiro por solicitação de quem? Por quê? Porque o relator de 2020, quando fechou o orçamento, por que ele iria guardar essas informações? Pode até ter guardado, eu posso estar dizendo uma coisa aqui, isso é até muito fácil de ser esclarecido. Mas acredito que a resolução, quer dizer, o ato da mesa, o ato conjunto da mesa da Câmara e do Senado, é porque viram essa dificuldade, mesmo que se conseguisse recuperar algumas desses recursos, eu acho que dificilmente o Congresso, num tempo exíguo que nós temos, porque o ano fiscal está acabando, né? No tempo exíguo que nós temos de recuperar tudo isso de 2020. 2021 seria mais fácil. Mas eu acho que, aqui é uma interpretação, eu não participei dessa decisão, que como a dificuldade seria muito grande para 2020, eles preferiram dizer, bom, não era exigido, daqui para trás passou, morreu, não tem como fazer, e daqui para frente nós vamos fazer exatamente o que o Supremo está determinando. É como eu interpreto o ato que a mesa baixou, a mesa da Câmara e do Senado.
Certo. Senador, no texto que o senhor está relatando, também está prevista, entre essas medidas para transparência, muita coisa aí para a internet, né? Como é que isso seria organizado na internet para realmente ter essa transparência?
Bom, o ato da mesa diz que haverá um link para as pessoas poderem acessar e exatamente saber de onde vieram os recursos, quem foi que solicitou, como é que estão sendo executados, quando foi empenhado, quando foi paga alguma parcela. Isso aí é a transparência total que tem que existir, que evidentemente ninguém pode ficar contra. Não adianta, isso é lutar contra, é bater a cabeça na parede. Isso é o mínimo necessário para a aplicação de qualquer e todo recurso público, evidentemente, que tem que ter transparência total.
Pois bem, a gente conversou com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator do projeto de resolução que pode ser votado hoje pelo Congresso Nacional sobre para resolver a questão da transparência em relação às emendas do relator-geral do orçamento da União. Senador, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui. Que bom que o senhor voltou para o outro lado da casa por alguns momentos para dar essa entrevista para a gente. Muito obrigado.
É um prazer muito grande, Cláudio. Estou sempre às ordens, viu? Parabéns aí pelo programa que você faz.
Tá bom, e boa sorte na votação. Espero que essa sessão de hoje aconteça mesmo e que, enfim, essas questões sejam solucionadas.
Sem dúvida.
Prazer. Muito obrigado, um abraço, viu? Igualmente.